Diz assim o Senhor, livro de Zacarias, capítulo número 13, versículo 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, dois terços dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Aleluia. Amado Mestre, Deus desta igreja, Senhor, Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Pai, Tu é poderoso, Senhor, e fiel para agora, Senhor, vir de encontro ao Teu povo, Senhor. Tu podes agora revelar, Senhor, a grandeza do Teu poder, Senhor. Tu podes agora, Senhor, revelar a grandeza do Teu Espírito Santo, Senhor, neste lugar, Senhor. Tu podes agora, Senhor, revelar a nós o poder da Tua palavra, Senhor. O poder daquele que tem autoridade. O poder daquele, Senhor, da glória, Pai, que tem, Senhor, de toda a glória, Pai, nas Tuas mãos, Senhor, de toda a terra, Pai. Ou, Senhor, de Nazaré, Pai. A autoridade, Senhor, para controlar o universo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Fala agora conosco, Senhor. Estende as Tuas mãos para cá, Senhor da glória, Pai. Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos agora, Senhor, para Ti, Senhor da glória. Somente para Ti, Senhor de toda a terra, Pai. Que o nosso coração esteja atento, Senhor da glória, à Tua voz, Senhor de toda a glória, Pai. Que a nossa mente, Senhor, seja levada cativa agora a Ti, Senhor. Presa a Ti, Senhor, para que Tu fales conosco, Senhor, para que Tu reveles, Senhor da glória, a nós, Senhor, a grandeza do Teu poder, Senhor da glória, a grandeza da Tua palavra, Senhor. Pai, eu Te peço e oro, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor da igreja, o Deus deste lugar, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos amados, esta palavra, esse trecho, pequeno trecho da palavra do Senhor, ela revela tempos e tempos, né? E ela revela uma realidade extrema, uma realidade muito, muito grande, muito forte para os dias de hoje, para as nossas vidas, para a sua vida, né? Tudo o que foi relatado aqui, nesses poucos versículos que nós lemos, foram três versículos que nós lemos do livro do profeta Zacarias, e nós vemos aqui, né, a revelação de Deus, né, para aquilo que está acontecendo conosco. Está acontecendo esta palavra agora conosco. Está acontecendo aquilo que Deus falou através dessa palavra agora conosco. E já aconteceu também e irá acontecer lá na frente também. É uma palavra, né, com um tempo maravilhoso, um tempo eterno, vamos dizer assim, né? Ela não termina, ela começou e ela não termina, né, para a glória do nosso Deus. Obviamente você ouviu o Senhor falando aqui, revelando a sua igreja aqui, né, Satanás, o nosso inimigo, ele tem astúcia suficiente para tentar a todo instante, a todo custo, destruir. A palavra de Deus diz que o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. E nós sabemos que esta é a intenção básica dele, uma vez que ele já está julgado e condenado, e a obra que ele faz neste mundo, e a obra que ele faz muitas vezes na vida do próprio povo de Deus, né, é uma obra com esse intuito, de destruir tudo aquilo, né, que Deus está fazendo na humanidade, está fazendo no mundo, está fazendo nas nossas vidas. E obviamente, quando o Senhor fala assim, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, existe uma realidade plena para nós, como aconteceu essa realidade na época de Jesus, que quando Jesus foi preso e foi condenado, seus discípulos foram dispersos, fugiram, né? Os seus discípulos saíram e ficaram perdidos, não sabiam mais o que fazer. Então vocês imaginam, irmãos amados, Jesus falando, pregando, e a palavra de Deus diz que as palavras de Jesus, né, nenhum homem ainda, segundo os soldados que foram levados para prender Jesus, os soldados disseram, quando foram enviados e viram Jesus pregando, eles disseram assim, nenhum homem, né, nós nunca ouvimos um homem falar como este homem fala. Então vocês imaginam, quando Jesus foi preso e foi morto ali na cruz, como os seus discípulos ficaram? Ficaram, como esta palavra diz, dispersos, perdidos, não sabiam o que fazer. E nós devemos compreender e entender que essa verdade, muitas vezes nas nossas vidas, ela acontece. Quantas vezes você se sente perdido por determinada situação, por determinada coisa que acontece na sua vida, e você fica meio sem saber como reagir, ou você fica meio sem saber como caminhar, ou como ir à frente, ou como, né, andar para os lados, não importa a decisão que você tenha que tomar. Jesus Cristo, Filho de Deus, sabendo do poder da palavra do Senhor, sabendo daquilo que é a palavra, e a palavra do Senhor é a verdade, certa vez disse, eu não vos deixarei órfãos. Assim como ele fez com os seus discípulos, e voltou para que eles pudessem ali ser reorientados, para que eles pudessem ali ter uma compreensão maior daquilo que iria acontecer, assim é com as nossas vidas. Jesus Cristo está presente nas nossas decisões. Ou melhor, Jesus Cristo deve estar presente nas nossas decisões, Jesus Cristo deve estar presente, né, nos momentos de dificuldade, ou nos momentos que nós nos achamos, muitas vezes, que estamos sozinhos, estamos ali num barco sem rumo, mas acredite que Jesus Cristo estará sempre presente, que Jesus Cristo estará sempre presente contigo. Não importa a situação que você esteja passando, importa que você sempre abra os seus olhos e veja Jesus Cristo participando da sua vida. Como foi dito aqui pela diaconisa Regiane, falou muito bem a respeito daquilo que é a vida do crente, a vida, né, de uma pessoa que confia em Deus. As tribulações virão e virão e virão forte também. Só que a diferença daquele que serve ao Senhor, ou daquele que não serve ao Senhor, é que a tempestade vem e não abala. A tempestade vem e os alicerces permanecem ali intactos, sem rachaduras. Muito pelo contrário, eles permanecem firmes, firmes, acreditando que Deus é maior do que as circunstâncias, do que As coisas que muitas vezes vêm sobre a nossa vida, que são às vezes muito fortes e muito poderosas, né? Satanás, ele vai tentar sim dispersar a sua vida. Ele vai tentar tirar a sua fé, né? Para fazer com que você seja disperso naquilo que você tem de mais importante, que é a tua fé em Deus. Para que você persevere no Senhor. Para que você se mantenha ali íntegro, né? De pé. Na presença de Deus, independente das circunstâncias que acontecem na sua vida. E nós temos que compreender isso, uma vez, irmãos amados, que nós somos pastores, você é um sacerdote, você é uma pessoa que deve, né, dar exemplo naquilo, né, que acontece ao teu redor, não importa se são para os seus filhos, ou não importa se são para os seus pais, não importa se são para os seus parentes, importa, né, que, né, você não seja ferido, importa que você, né, no momento de luta e dificuldade, né, mantenha-se de pé para que aquilo que está sob a tua responsabilidade, para que aquilo que está, né, entregue a você para você cuidar, entregue por Deus para você cuidar, não seja disperso, para que não seja disperso. Você é muito importante para construir, né, a saúde espiritual das vidas que estão sob tua responsabilidade. Você é muito importante, né? Para manter viva a chama da fé, a chama do poder, a chama, né, daquele que nos consola, daquele que nos ensina na vida, na sua vida e na vida das pessoas que moram contigo, ou das pessoas que você cuida. Não importa quem sejam, importa que você esteja atento à palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é revelação pura às nossas vidas. E todas as vezes que nós abdicamos do entendimento desta palavra, nós somos alvos, alvos fáceis para aquele que quer destruir as nossas vidas. E você sabe quem quer destruir as nossas vidas, que é Satanás e seus demônios, tentando a todo custo dispersar o povo de Deus, a nação santa, né? Dispersar aqueles que foram escolhidos para ouvir a voz do sumo pastor, a voz do Senhor. E o próprio Senhor Jesus disse, né, que Ele é o pastor das ovelhas, né, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e a discernem, né, não são enganadas por qualquer voz, eles a discernem e o seguem, e o seguem. E nós devemos, né, estar preparados, irmãos. Devemos estar preparados para as grandes lutas, para as grandes tempestades das nossas vidas, sabendo que o nosso Deus acalma a tempestade, que o nosso Deus, Ele repreende o vento para que haja ali abundância de paz nas nossas vidas, né? E você compreenda isso, irmãos. Você entenda quão importantes são as suas atitudes. Você entenda quantas responsabilidades, não só materiais, estão sobre a tua vida. As pessoas se preocupam tanto com o dinheiro que tem que ganhar, com o sustento que tem que manter, mas muitas vezes se esquecem, né, daquilo que é mais importante, né, nas vidas pelas quais nós cuidamos, que é o que é a saúde espiritual, para que, né, o vento não leve para lá, nem leve para cá, mas que nós continuemos e as pessoas também pelas quais nós cuidamos sejam ali, sejam firmes num caminho reto, seguindo ao Senhor. E quantas vezes, irmãos, essa preocupação ela não existe? Ou quantas vezes, né, as pessoas estão ensinando um caminho superficial aos seus filhos? Ou seus pais, não importam quais sejam eles, quantas vezes as pessoas, elas estão, né, se colocando, né, diante daqueles que Deus nos deu autoridade, como pessoas frias espiritualmente, distantes de Deus, e que não compreendem o mundo espiritual. Que não compreendem um mundo pelo qual todas as coisas acontecem primeiro para depois acontecerem no nosso mundo. E as pessoas muitas vezes ficam cegas, cegas em relação a isso, né? Deixando de lado a importância que nós temos que dar para esse mundo espiritual. Para esse mundo espiritual. Eu me reuni com os presbíteros esse final de semana para conversarmos um pouco a respeito de algumas decisões que a gente tem que tomar aqui na igreja. E quão importante é, irmãos amados, quão importante é nós mantermos o discernimento espiritual. Quão importante é nós estarmos ali focados na palavra do Senhor, mas focados na palavra do Senhor, focados de forma plena, sem ali, né, titubear em relação àquilo que nós devemos praticar ou daquilo que nós devemos fazer, porque se Deus falou, tem que ser daquele jeito. Se nós fizermos daquele jeito, como Deus falou, tudo vai bem, virão as tempestades, virão as lutas, virão as dificuldades, mas o alicerce permanecerá intacto, o alicerce permanecerá ali vivo, o alicerce permanecerá ali alicerçando, segurando, né? Não deixando que haja, né, nenhuma ruptura naquilo que está sobre esse alicerce. E é necessário que nós estejamos praticando isso nas nossas casas, nas nossas vidas. É necessário que nós estejamos fazendo isso constantemente para que nós não erremos ou nós não nos equivoquemos. Eu, comumente, né, obviamente, como os irmãos devem imaginar, né, imagino que os irmãos imaginem, né, nós buscamos muito a Deus. Não só por causa da minha vida pessoal, porque eu sou um ser humano qualquer, como você, como o outro fulano aí da rua, o ciclano ali do outro lado da rua. Sou um ser humano como qualquer outra pessoa e preciso de Deus, como qualquer pessoa precisa de Deus. E eu preciso ouvir a voz de Deus em relação à minha vida pessoal, em relação às minhas dúvidas, os meus problemas, né, às minhas dificuldades, mas também em relação à igreja. E nós buscamos muito isso. Nós buscamos muito o Senhor, né, em relação àquilo que nós... quais são as reações? Quais são as reações que nós devemos ter? Quais são as ações que nós devemos praticar? Porque, irmãos amados, quando nós buscamos isso, quando nós buscamos no Senhor, né, quando nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades, a resposta de Deus vem. A resposta de Deus, ela é dada. A resposta de Deus, ela vem e vem com grande poder. E todas as vezes que eu busco o Senhor, principalmente para as coisas que são da igreja. Na minha vida pessoal, eu sou como qualquer um de vocês, né? Preciso buscar muito a Deus para que Deus revele aquilo que, né, muitas vezes eu tenho que fazer, mas em relação à igreja é diferente. O Senhor se revela de forma mais fácil. O Senhor, ele revela e dá, assim, uma convicção tão forte, tão plena daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós como nós devemos reagir, que absolutamente é impossível eu ter alguma dúvida. É impossível ter alguma dúvida, né? E nós devemos, irmãos amados, buscar isso. Devemos colocar diante de Deus as nossas preocupações e as nossas causas. Devemos colocar diante de Deus, né, a nossa dependência e dizer a Ele: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da Tua ajuda, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor. E a resposta de Deus, ela sempre virá. Quando você precisar de convicção no teu coração, Deus dará essa convicção ao teu coração. E eu vou dizer para vocês, muitas vezes quando eu busco a Deus, e Deus não dá a resposta de forma clara, ou Deus não responde no momento que eu necessito, instantaneamente, vamos dizer assim, né? Eu me sinto como ovelhas dispersas. Eu me sinto meio que perdido, porque eu necessito da resposta, porque eu necessito ouvir Deus, porque eu necessito ouvir Deus para que os meus passos, eles sejam ali alicerçados no Senhor. Esses dias eu tive que tomar uma decisão pessoal, eu buscava a Deus e pedia a Deus a decisão pessoal, e Deus me deu a resposta. E Deus me deu a resposta. E ali eu decidi. E a minha decisão, ela foi contrária, né, à minha esposa, aos meus filhos, né? Não é contrária, eles tinham outra opinião, né? Queriam que eu fizesse de forma diferente. E eu falei assim: não, eu vou fazer desse jeito, porque é desse jeito que Deus está me mandando, né? E foi difícil, porque, né, você fala assim: puxa vida, todo mundo pensa o contrário de mim, será que eu estou errado? E depois, passou ali alguns dias, eu entendi por que Deus mandou eu fazer daquela forma. Eu entendi por que Deus falou que deveria ser daquela forma. Muitas vezes nós não vamos compreender no momento, muitas vezes nós não vamos compreender naquele exato momento que nós estamos vivenciando, mas temos que obedecer a Deus. independente de nós estarmos compreendendo naquele momento ou não, porque mais para frente Deus vai te dar um entendimento e vai justificar a você por que ele decidiu daquela forma, e vai justificar a você por que ele ordenou que você pratique daquele jeito, daquela forma. Então, irmãos amados, compete a você a dar ouvidos a Deus, a dar ouvidos ao Senhor, a dar ouvidos àquilo que Deus revela a você, a revelação plena e verdadeira de Deus a você, independentemente daquilo que pensam do teu lado, daquilo que pensam, né, em relação às tuas decisões. Se Deus falou, é aquilo que você deve praticar, independentemente de se você vai ser ali, né, contrariado ou não. Porque a vontade de Deus é a perfeição que nós necessitamos para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. E você tem que se acostumar com isso. Você tem que se acostumar com isso. Eu sempre falo assim, né? Eu louvo a Deus, eu sou muito feliz nessa igreja, sempre fui muito feliz nessa igreja, como fui na outra igreja que nós dirigimos em São Paulo, né? E eu sempre falo para os obreiros assim, eu tenho muita alegria dos obreiros que trabalham nesta igreja e daquilo que eles realizam para Deus, de como eles trabalham com amor, né? De como eles fazem a obra de Deus neste lugar, com dedicação, né? E com compromisso. E eu louvo a Deus por isso. Né? E todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão administrativa, né, eu tenho prazer em chamá-los para pegar a opinião deles, né, para saber o que eles acham em relação a determinadas situações. Mas, ministerialmente, não existe democracia. Não pode existir democracia. Aquilo que Deus fala é aquilo que deve acontecer. Não pode existir, né? Eu não posso chegar aqui para tomar uma decisão espiritual e pedir opinião de A, B ou C e levantar as mãos para achar a maioria, para decidir pela maioria, porque está equivocado, está errado. As decisões espirituais são vindas de revelação de Deus. E nós, quando recebemos revelação de Deus, nós temos que agir e nós temos que fazer, porque é a decisão certa. Não tem discussão, não importa o colegiado, não importa quantas pessoas pensam a favor ou quantas pessoas pensam contra, importa aquilo que já foi revelado, importa realizar aquilo que foi dito já, porque aí sim funcionará, porque aí sim Deus fará para a glória dele. Para vocês verem como o mundo espiritual, ele tem que ser discernido. E eu já vi diversos pastores se perdendo, porque se perderam nesse raciocínio espiritual. Os anjos da igreja, que delegavam à igreja as decisões que o anjo da igreja deveria tomar. E quando delegaram à igreja toda a sorte de pensamentos ou situações, elas aconteciam. Uma vez eu fui visitar uma igreja faz muito tempo. E justamente naquele dia, era um pastor amigo meu. E justamente naquele dia eu ouvi algo terrível. Eu ouvi algo que quando eu ouvi, eu falei, não vai funcionar. Ele estava tinha um templo menor que esse. O pastor queria mudar, ir para um lugar maior. E aí ele no culto perguntou para a igreja: quem gostaria que nós, né, estivéssemos num lugar maior? Né? Toda a igreja levantou a mão. E aí ele perguntou assim: quem está disposto a colaborar para que nós possamos pagar um aluguel maior, para que nós possamos ocupar aquele espaço? E muitas pessoas levantaram a mão. Muitas pessoas levantaram as mãos. Obviamente não foi a igreja toda, né? Nem todos têm essa condição. Levantaram as mãos. E ele falou assim: porque os irmãos vão ajudar, então nós vamos mudar. Quando ele falou essa palavra, eu sabia que não ia dar certo. E ele mudou. E dois terços daqueles que levantaram a mão dizendo que iam ajudar, não ajudaram. E é óbvio, a pessoa perde o emprego. A pessoa estava com um bom coração, foi levado a falar naquele momento pela emoção. E o pastor tomou a decisão baseado na emoção daqueles irmãos. E fechou a igreja. Porque não conseguiu pagar o aluguel. E as dívidas aumentaram. Porque não é só a mudança, equipamentos, cadeiras, muitas coisas. Para vocês verem, irmãos amados, como as coisas muitas vezes elas acontecem de forma equivocada e a consequência dessa decisão equivocada é muito grave, é muito grande, ela é terrível muitas vezes por ser uma decisão equivocada. Se Deus falasse para ele, pode mudar, ele podia mudar, com zero irmão levantando a mão. Aliás, ele não tinha que perguntar coisa nenhuma se o irmão ia ajudar, ele tinha que mudar, porque Deus está mandando mudar. Ele tinha que olhar para ele mesmo e falar, Deus mandou mudar, então eu vou mudar. E não depender do homem, porque nós não dependemos do homem, nós dependemos de Deus. Para vocês verem, irmãos, como nós devemos ter na nossa vida uma comunhão diferente com Deus. Muitas vezes a gente está se alicerçando num alicerce podre, num alicerce que está cambaleando, que está balançando, num alicerce que não segura o peso que nós necessitamos. E você tem que olhar para Deus, porque Deus é aquele que tem prazer em revelar aos seus filhos, conforme o Senhor Jesus disse, já não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigo. E qual é o amigo que não sabe a vontade do seu outro amigo? Nós temos que nos acostumar com isso. Você tem que se acostumar com isso. A ter Deus como seu Senhor. Em todos os momentos da sua vida. Em ter Deus como seu Senhor em todos os momentos da sua vida. Para que a glória dele se manifeste em você. Sempre. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes as pessoas, elas estão vivendo ali um pleno tratamento de Deus, e ao invés de agradecer a isso, elas começam a reclamar e murmurar e se desanimam. E no seu desânimo, perdem a fé ou a pouca fé que ainda têm e se afastam completamente de Deus, ao invés de estarem ali na comunhão plena com o seu Deus, na comunhão com Deus, ouvindo a voz dele, nas suas necessidades. E Deus falou assim, eu gostaria que você prestasse muita atenção na palavra do Senhor, quando Deus falou assim, inclusive tem um texto, eu vou falar algo para os irmãos aqui. Existem muitas controvérsias em relação a determinadas coisas na Bíblia, mas para mim é revelação pura. Eu não tenho dúvidas naquilo que eu vou falar para os irmãos, embora existam teses teológicas diferentes daquilo que eu vou falar. O Senhor falou assim, em toda a terra, diz o Senhor, dois terços dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Eu tenho convicção que um terço da terra será salvo. E dois terços será condenado. Alguns teólogos falam que esse texto aqui é para a grande tribulação. Após o arrebatamento da igreja, das pessoas que morrerão por Cristo ainda nesta terra. Alguns teólogos dizem que é para esse momento, mas eu não creio. Eu creio que esta palavra é uma revelação de Deus, de que um terço da terra se salvará, dois terços da terra perecerá. Para mim, é isso que o Senhor está dizendo. E ele diz assim, Farei passar a terceira parte. Ouça esta palavra. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Você será provado pelo Senhor. Você será provado na sua fé. Você será purificado pelo poder de Deus. Deus não quer um povo pecador. Deus quer um povo santo. Então Deus virá com o poder para purificar a sua igreja, para transformar você. É você, para mudar o seu caráter, para mudar as suas palavras, para mudar as suas atitudes, para mudar os seus pensamentos. Deus quer purificar. E o tratamento dele é um tratamento muitas vezes forte, para que nós sejamos purificados. Deus não quer um povo, né, cheio de situações na sua vida, né, que atrapalham a sua santificação, atrapalham a sua separação a Deus. Né? Deus quer um povo diferente mesmo. Um povo que age diferente, que não é um povo bobão, muito pelo contrário, é um povo sábio. É um povo sábio que sabe, né, agir no seu dia a dia, que sabe aquilo que deve falar, que sabe aquilo que deve fazer, para que sejam ditos que são povo de Deus. Que são povo de Deus. É isso que Deus deseja, ter um povo. Como... E esse desejo de Deus, irmãos, nasceu quando ele criou o homem, ter um povo. E o povo o rejeitou. Mas esse desejo ainda continua. Aí ele elegeu um outro povo, que era o povo de Israel, para ser seu povo. E o povo de Israel o rejeitou. E ele elegeu agora a igreja. Ele elegeu a noiva. Ele elegeu a igreja para ser povo dele. Mas muitos ainda estão rejeitando. Mas muitos continuam ainda agindo da mesma forma como Adão e Eva, né, como o povo de Israel. Né, muitos estão ainda, né, vivendo num lugar onde deveria ser um lugar de separação, mas estão vivendo as mesmas atitudes daqueles que não são separados. Como era o povo de Israel? Viviam uma vida, né, uma vida que não era uma vida que Deus determinou que houvesse. E Deus não perde esse foco. Tanto é que ele falou, e ele falou de forma muito dura aqui. A terceira parte, ou seja, aqueles que serão salvos, serão purificados como se purifica a prata e provados como se prova o ouro. Faz parte da nossa vida. Faz parte daqueles que são salvos. Né, serem ali tratados por Deus, para que possam ser dignos de Deus, para que possam ser dignos do Senhor, para que possam ser dignos daquele que nos escolheu como povo. E ele fala, né, ele me invocará, ele invocará o meu nome, e eu o ouvirei. Então, irmãos, sabe, as pessoas... Nós escrevemos uma palavra pastoral essa semana, mandamos aí ontem, que falava a respeito, né, do que é o verdadeiro Deus. Porque as pessoas, elas muitas vezes, elas não compreendem quem é o verdadeiro Deus, porque estão iludidas e cegas pelo Deus que a Igreja Católica inventou, ou pelo Deus que o mundo inventou. E muitas vezes, irmãos amados, a pessoa se perde. Né? Ela quer ser ouvida por Deus, conforme Deus disse aqui, ela me invocará e eu a ouvirei, mas ela não quer ser purificada. Mas ela não quer ser provada. Ela quer a melhor parte, mas não quer aquilo que transforma o caráter para que aquilo que Deus falou aconteça. Né? Né? Sem santificação ninguém verá a Deus, ou seja, é um tratamento necessário para que nós possamos alcançar de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas, mas as pessoas elas não querem passar por isso, as pessoas elas não querem, né, ser provadas ou purificadas, e eu vou dizer para vocês assim, irmãos amados, que muitas vezes as pessoas endurecem mais e mais e mais e mais aquilo que Deus faz por conta das suas próprias atitudes, porque nós, conforme diz a Bíblia, nós temos que ter alegria em ser provados por Deus e nós resistirmos, porque quando nós resistirmos, vem o bálsamo de Deus, conforme aconteceu com Jesus no deserto, foi tentado pelo diabo, estava com fome, 40 dias sem comer, né? Foi tentado pelo diabo e ele resistiu, até que Satanás se retirou dele. E o que aconteceu? Os anjos de Deus o serviram. Os anjos de Deus o serviram. Vem a provação, mas depois vem o bálsamo de Deus. Depois vem a alegria de você ter resistido. Depois vem a alegria de nós termos agradado a Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus está feliz contigo, você é forte. Você é forte. E quando Deus está feliz contigo? Quando você passa na aprovação, quando você é fiel, quando você é perseverante, quando você é uma pessoa que não tem variação. Às vezes eu olho a palavra do Senhor. Certa vez Elias, ali no Monte Carmelo, quando estava ali pregando para o povo de Deus, que estava ali, né, dobrando seus joelhos aos deuses, né, aos demônios, a Baal, que Acabe, o rei de Israel, é ali, e Jezabel haviam pregado, eles tinham se corrompido, estavam se deitando ali, e né, Elias, na sua pregação, disse: Até quando vocês cambalearão de um lado para o outro? Até quando vocês cambalearão de um lado para o outro? Uma hora Deus, outra hora o diabo. Uma hora Deus, outra hora o diabo. Uma hora Deus, outra hora o diabo. Nós temos que olhar para a palavra. Né? Quando você estiver cambaleando, lembra da palavra de Elias. Quando você estiver ali titubeando, lembra da palavra de Elias, da repreensão que ele deu no povo de Israel, porque cambaleavam, porque não tinham fé, porque não tinham convicção no coração, porque eram pessoas ímpias, pessoas ali, né, que não tinham ali a alegria de servir ao Senhor. E nós não podemos ser esses. Na provação e na purificação, devemos nos alegrar. Eu já falei aqui que Deus algumas vezes me deu algumas broncas, e broncas muito nítidas, e ao invés de eu ficar triste, eu fiquei feliz. Porque era Deus tratando com a minha vida, porque era Deus falando para mim: olha, não quero desse jeito, não é assim que eu falei, né? Alegria, eu senti alegria, porque Deus me deu uma oportunidade. Deus me deu a oportunidade de eu mudar. Deus me deu a oportunidade de eu fazer certo. Deus me deu a oportunidade de eu agir diferente. E nós não devemos olhar para Deus como aquele que quer o nosso mal, porque Ele não quer o nosso mal. Ele quer o nosso bem. Ele falou diversas vezes na Bíblia, né, que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes Ele quer que o ímpio se converta. Ele quer que o pecador se converta, mas se ele não se converter, ele vai morrer. Mas o Senhor não tem prazer nisso, mas vai morrer. Como dois terços da humanidade, segundo esta palavra que nós estamos lendo aqui, acontecerá. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Que você possa viver a plenitude desta palavra. O Senhor usa um verbo aqui, invocar. Invocar é pedir socorro. Invocar é pedir socorro. Invocar é pedir ajuda daquele que pode ajudar. Invocar é pedir que alguém faça algo em seu lugar. E o Senhor fala, eles me invocarão. Invocarão o meu nome e eu os ouvirei. Direi, é meu povo. E ele dirá, o Senhor é o meu Deus. Você sinta alegria em falar, o Senhor é o meu Deus. Que você sinta alegria, né, de ser povo de Deus verdadeiramente. E estar sendo tratado pelo Senhor, né? Estar sendo moldado pelo Senhor. Poderíamos usar o trecho do, né, do vaso nas mãos do oleiro. Você está sendo moldado pelo Senhor. Purificado por Deus, para ser digno dele, para ser digno do teu Deus. Se alegre nisso, que você está aproveitando as oportunidades que Deus está te dando. E nunca se esqueça daquilo que Deus fala na sua palavra. Não disperse a sua vida espiritual, não seja ferido pelo diabo, para que aqueles que estão ao seu lado não se dispersem na fé, não se dispersem, né, na perseverança e acreditem sempre em Deus. Porque a recompensa para as obras das tuas mãos sempre haverá. Gostaria de orar agora, irmãos. Eu vou orar com você. Eu gostaria que você tivesse uma, assim, uma sensação hoje de que Deus quer ter comunhão contigo de uma forma diferente, mais profunda. Deus quer falar ao seu coração, Deus quer revelar coisas a você. E quando você ouvir a voz de Deus, que você resista ao mundo inteiro. E você fale, porque eu ouvi a voz de Deus. Porque eu ouvi a voz de Deus, eu vou fazer. Acho que não tem coisa assim maior do que isso. Eu vou te sugerir algo. Eu vou te sugerir algo. Para que você não erre nem se equivoque. Deus, ele quer falar contigo. Ele quer falar contigo. Ele quer falar aos teus ouvidos. Não procure profetas. Não procure terceiros que vão ser usados por Deus, porque são usados por Deus. Mas não procure esses. Deus quer falar contigo. No culto do teu quarto. Deus quer falar aos teus ouvidos. Ele, o seu Senhor e o povo dele. Deus quer falar contigo. Para revelar a grandeza dele em você. Eu sempre falo. A profecia de Deus é esse livro. A grande profecia de Deus é esse livro. Se você der ouvidos a esta palavra, você vai colher os frutos desta palavra. Você vai ter comunhão com Deus. E Deus vai falar contigo. Deus vai falar aos teus ouvidos. Basta você desejar e buscar. Deus vai revelar a você a grandeza dele, porque não faz acepção de pessoas. Ele está falando conosco porque a palavra dele é a palavra de Deus. Quando a palavra é pregada, é como se Deus usasse um profeta. É a mesma, eu estou profetizando a palavra de Deus. Eu estou sendo profeta de Deus porque eu estou falando aquilo que o profeta Zacarias falou. Então, estou sendo profeta de Deus aqui, porque o profeta de Deus, Zacarias, falou e eu estou falando a mesma palavra que ele falou. A mesma palavra. E que você deixe se transformar para que Deus possa falar contigo. Eu sempre falo assim, sabe? Tem coisas que demoraram muito para acontecer na minha vida. Quando aconteceram, foram no momento certo. E talvez não aconteceu antes, porque eu não estava preparado para acontecer. Tá bem, não culpe Deus, mas se não acontece, mude alguma coisa na sua vida. Talvez seja, talvez não, com certeza é culpa sua, se não acontece. Culpa sua, não culpa de Deus. Jamais será culpa de Deus. Que Deus quer fazer. Que Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer revelar a sua vontade ao seu povo. Deus quer revelar aquilo que você necessita ao seu povo. E eu não me canso de pedir ajuda para Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Não me canso de pedir ajuda a Deus. Em todos os sentidos. Me ajuda nisso, Senhor. Me ajuda naquilo, Senhor. Me ajuda naquilo outro. E eu sei que Deus está com seus ouvidos atentos. Eu sei que o Senhor não está surdo para que ele não possa ouvir. Eu sei disso. Como você também tem que saber. Você tem que saber para que a glória de Deus se manifeste em você. Né? Nós olhamos para as coisas que são de Deus. Se você olhar essa palavra, aquilo que eu falei, eu quero que você, obviamente, aqui, quando Deus falou aqui que 2/3 da terra perecerá, eu quero que você pegue isso e não se importe. Não se importe com esse número, se importe com as vidas que estão ao seu redor. Se importe com a sua vida. Porque muitas pessoas na igreja ficarão de um lado ou de outro. Muitas pessoas ao seu redor ficarão de um lado ou de outro. Então nós temos que nos preocupar. Por exemplo, eu não me preocupo com aquilo que, quando acontecerá o arrebatamento, eu tenho que estar preparado para que, se acontecer hoje, eu seja arrebatado. Né? Não me preocupo, pode demorar 30 anos, 50 anos, 100 anos. Eu tenho que estar preparado hoje para ser arrebatado. É isso que eu tenho que estar preparado, para que, se acontecer hoje, se eu morrer hoje, ou eu for arrebatado hoje, eu me encontre com o Senhor. Fique de pé, vamos orar. Aleluia.